com alegria e com grande responsabilidade que ocupamos o púlpito dessa igreja nesse primeiro culto de 2017. Como eu disse no começo, não haverá nenhuma mudança em nossas vidas simplesmente porque à meia-noite de ontem o calendário, em vez de registrar 31 de dezembro, passou a registrar 1º de janeiro, não de 2016, mas de 2017. Nada mudará em nossas vidas se nós continuarmos com a mesma postura, se é que precisamos de uma nova postura. Então, muitas expectativas são lançadas quando um ano muda, como se houvesse algo mágico, como se houvesse algo especial na mudança simplesmente do calendário. Queridos, é um ano a mais que nós vamos viver, mas quando há uma postura diferente de nossa em relação à nossa vida, em relação ao nosso relacionamento com Deus, aí sim é um ano novo, é um ano diferente. Então dependerá muito da nossa postura para que este ano de 2017 seja o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da vida dessa igreja, da vida da IPI Filadélfia. Ontem nós, em família, estávamos em 8 adultos e 3 crianças e conversávamos a respeito do ano de 2016 e por unanimidade, muito emocionados nós estávamos, reconhecemos que Deus foi muito bondoso para conosco como família. Deus fez coisas inusitadas na nossa vida, na vida da nossa família. Ontem, nós conversamos com Deus e agradecemos a Deus, porque para nós era quase impossível a volta do Luiz e da Clicene para Londrina. Mas de uma forma inusitada, de uma forma especial, Deus providenciou o retorno deles, eles estão conosco, e para nós é um motivo de muita alegria. Nós já tínhamos nos acostumado que eles morassem por muito tempo em Foz do Iguaçu. E a partir do meio do ano, Deus os trouxe para cá e nós estamos muito alegres. Estamos alegres porque descobrimos que seremos avós novamente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Teremos mais um netinho ou netinha para correr nos corredores da igreja. E a igreja falando, está vendo o netinho do pastor. Então nós, como família, entendemos que o ano de 2016 foi maravilhoso, foi especial, foi diferente. E eu gostaria de desafiar você, no bom sentido, com todo carinho, com todo amor. Você já parou para pensar como foi 2016? De repente um filme vai passar rapidamente na sua mente, você vai reviver os momentos de 2016, e eu tenho absoluta convicção, absoluta certeza que você vai dizer: o Senhor nos abençoou nesse ano. Deus foi bondoso conosco em meio a todas as lutas, as dificuldades que porventura tenhamos enfrentado nesse ano. Como igreja, nós cremos que fomos muito abençoados. E para que nós possamos dizer isso, é preciso que nós tenhamos elementos tangíveis, mensuráveis para falar isso para vocês. Eu quero passar para vocês alguns dados que eu creio que são importantes. A nossa comunidade, ela cresceu em 50 novos membros, uma comunidade que tem em torno de 500 membros ativos. Um crescimento de 10% é muito bom. A maioria das igrejas da IPI pelo Brasil não cresce ou às vezes tem decréscimo, a não ser algumas igrejas que experimentam crescimento. Nós experimentamos um crescimento. Experimentamos um crescimento na nossa arrecadação em meio a essa crise terrível de desemprego, de lutas, de 17% a mais do que foi o ano passado. Você não diz glória a Deus, aleluia? Por falar nisso, eu quero a nossa gratidão, Luiz, pela sua vida. Viu? Você foi muito especial esse ano. Seus controles, a sua forma de conduzir a tesouraria, nossa gratidão a você, pelo que Deus fez através de você. Eu tenho certeza que o seu relatório dia 7 vai ser muito recebido com muito louvor e com muita gratidão. Que Deus te abençoe, viu? E obrigada pela sua caminhada como tesoureiro desta igreja. não só como tesoureiro, mas também como presbítero. Presbítero, você vai continuar nos ajudando, né, na intercessão, na ceia. Então, muito obrigado pela sua, seu trabalho, a sua companhia nesse tempo. Alguns dados a mais que gostaríamos de passar para vocês. Nós iniciamos as obras de preparo da igreja para o futuro. Não sei se você percebeu, a Copel já ligou, já colocou os postes aqui do lado, que vai trazer a energia alta tensão lá de baixo para cá. Nós já fizemos em torno de 40% das obras estruturais necessárias para fazermos as mudanças que todos aqui sabemos que nós ainda iremos fazer, a questão dos aparelhos de ar, das cadeiras, esse forro todo será trocado. O infantil está todo quebrado e começamos agora a colocar o piso. Então, tempo especial de nós podermos reformar, de nós podermos ampliar, de nós podermos melhorar as nossas condições. Isso é bênção de Deus, queridos. Nós saímos das nossas portas, invadimos aqui esse bairro, e eu creio que não só o bairro, como em todos os locais nós pudemos ir, hospitais, asilos, em locais que os nossos jovens e adolescentes e outros ministérios puderam ir e levar a igreja até essas pessoas. O trabalho social que denominamos, eu estou te prestando contas, da tarde da alegria, nós fizemos esse trabalho que você viu aqui de entrega de cestas e de brinquedos, mas nós cadastramos durante o ano, durante 8 eventos que realizamos, mais de 300 crianças aqui do bairro e das proximidades que nós queremos trabalhar mais ativamente. Nós iniciamos o trabalho da quarta-feira da Vitória. Gente, tem sido um culto muito bom, muito especial, inspirativo, um tempo muito bom. As pessoas que têm vindo têm gostado muito de estar conosco nesse tempo. Para você ter uma ideia, tem pessoas que não vêm da igreja, que não são evangélicas, que não perdem o culto da quarta-feira. Pessoas da igreja católica que vêm estar conosco, porque gostam muito da maneira, da forma como é realizado o culto na quarta-feira. Tem sido um refrigério para aqueles que participam. Muitas pessoas novas têm vindo. Pela graça de Deus, reenfocamos a nossa visão, quer dizer, reenfocamos a visão em relação aos GRs, aos grupos pequenos. Estamos caminhando em relação a esses grupos serem instrumentos de evangelização da igreja, de acolhimento das pessoas que estão chegando, aqueles que virão ainda chegar. A questão do rodízio das casas, as casas serem abençoadas pela chegada do grupo a cada semana, a cada quinzena, a cada semana. A oração foi expandida, queridos. Nós temos muitos momentos de oração na nossa igreja. Oramos às terças pela manhã, oramos na terça-noite com o conselho missionário, oramos durante, antes do culto, na quarta-feira, oramos no domingo antes do culto, tem o tempo de oração do pessoal da oração e intercessão, nós temos o tempo de consagração, nós temos a oração ao meio-dia, que muitas pessoas aderiram, queria convidar a você a aderir esse projeto de orar um minuto ao meio-dia ou a hora que você puder fazer. Nós sempre temos orado nesse horário e tem sido um tempo especial de oração. Nosso louvor, que dizer do nosso louvor? Tem sido louvor precioso, especial, que eu tenho convicção que tem agradado a Deus. Os ministérios têm se desenvolvido, têm crescido, têm se fortalecido no Senhor. Queridos, nossa igreja tem sido abençoada, nós temos 4 seminaristas. Você sabe que nenhuma igreja no Brasil tem isso hoje. Nós somos quase 600 igrejas, a única igreja que tem 4 seminaristas, eu estou falando para a glória de Deus isso, é a nossa igreja. E tem mais 3 sendo preparados, você sabia disso? Se der tudo certo, daqui a pouco nós teremos 7, para a glória de Deus. Isso, queridos, é crescimento, é maturidade, envolvimento, é compromisso com o reino de Deus. Você vai dizer, puxa, mas falta tanto. Com certeza, falta muita coisa. Mas nós caminhamos bem nesse ano, nesses últimos anos. Queridos, pela graça de Deus, não houve confusões em nossa igreja. Não houve divisões em nossa igreja. Não houve motivos de escândalo. A sua liderança, os seus pastores não foram motivo de escândalo. Isso é muito bom. Isso é muito bom a igreja saber que pode contar com a sua liderança, com seus pastores. Que a graça de Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. A nossa igreja tem sido abençoada, queridos, mas também tem sido uma igreja abençoadora. Eu vou te mostrar. A terceira igreja foi abençoada por essa igreja. ela recebeu um dos filhos dessa igreja, o pastor Rodney, que eu tenho convicção que será um, ele é um príncipe, aquele moço. Ele com certeza fará um trabalho maravilhoso para o Senhor naquele lugar. Eu tenho certeza que aquela igreja um pouco sofrida, com algumas dificuldades que vem enfrentando nos últimos anos, vai deslanchar. Porque Deus tem abençoado o pastor Rodney. A pastora Odila foi para estar com o pessoal da oitava igreja. Eu creio que vai ser uma bênção para o pastor César. Creio que, sinceramente, de todo o meu coração, que ela será uma bênção, muito mais que foi aqui, lá na oitava igreja. Porque ela vai ter um tempo maior agora que ela conseguiu aposentar. Ela foi para a oitava e eu creio que ela vai ajudar bastante o pastor lá. O Lar Maria Tereza foi contemplado com a presidência, um pastor dessa igreja. A relatoria do Conselho Fiscal é um presbítero dessa igreja. A nossa igreja tem sido abençoadora. Muitas vezes nós não vemos isso, nós não conseguimos perceber o quanto a nossa igreja é abençoadora. Um dia, conversando com o pastor Silas, ele falou, se fosse contar, essa igreja deu mais de 30 ou 40 pastores na história da igreja. Às vezes nós estamos na igreja e não percebemos que Deus tem nos abençoado, queridos. Que Deus tem derramado da sua graça, do seu amor, da sua unção sobre nós. E muitas coisas têm acontecido. Nós somos, às vezes, um pouco críticos, um pouco exigentes. Mas se tivermos boa vontade, nós vamos ver que muitas coisas têm acontecido nesse lugar. Muito bem, queridos. Temos motivos para crer que fomos abençoados como comunidade de uma forma maravilhosa nesse ano. E 2017? O que será que nos espera para 2017 como igreja, como comunidade do Senhor? Nesse primeiro culto, ou é praxe das igrejas, pelo menos históricas, haver uma palavra do pastor da igreja a respeito da caminhada da igreja, daquilo que Deus tem falado com o pastor da igreja a respeito da caminhada. E nessa noite, com toda a responsabilidade, e com toda a humildade, e com todo o temor de Deus, eu quero passar para vocês aquilo que Deus tem dado como direção para essa igreja, para esse novo ano. Uma palavra veio à minha mente em oração, tempo que a gente se debruça para orar, para pedir a Deus, e a palavra é avançar. Avançar. E eu conversando com o Senhor, falei, Senhor, como avançar? Como? E aí Deus deixou claro em meu coração que nós temos realizado, fizemos o trabalho de base. Procuramos atuar em todas as áreas como igreja e agora nós precisamos avançar. Seguir em frente, não parar, não desanimar, não voltar atrás. A convicção vinda da parte de Deus é de que nós estamos no caminho, que já conquistamos algumas coisas, mas não podemos parar. Nós temos que avançar, seguir em frente. É preciso dar prosseguimento, não esmorecer, não se deixar levar pelas resistências, pelas negações veladas que às vezes acontecem. Devemos avançar. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, essa palavra que não erra, é inerrante, essa palavra que é doce como mel, no profeta Isaías, capítulo 54. Abra, por favor, sua Bíblia e grife na sua Bíblia, se você o quiser, é claro, os dois textos que eu vou ler. Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Essa é a palavra que eu quero deixar como pastor da igreja para este ano de 2017, para nós entendermos a nossa caminhada como igreja. Versículo 2 do capítulo 54 do profeta Isaías, escrita há 2.700 anos atrás. Palavra profética trazida para Israel, que eu trago para nós nessa noite como palavra profética. Diz assim, ou está escrito assim no texto bíblico: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3 diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Eu vou repetir, como são só dois versículos. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Há um pastor abençoadíssimo da parte do Senhor, chamado Eugene Peterson. E ele escreveu uma versão de uma Bíblia, que muitos aqui eu sei que leem essa Bíblia, que é a Bíblia versão mensagem. É uma versão contemporânea. Olha o que ele escreve, a versão dele, a forma como ele traduziu o texto bíblico. Diz assim: limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Eu vou repetir para você como repetir o texto da versão Revista Atualizada. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie as suas tendas. Pense grande. Estique as cordas. Fique bem, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. No século XVIII, na Inglaterra, os cristãos pensavam que a salvação de outros povos não dependia deles. Eles entendiam que a salvação de outras pessoas que não estavam na sua comunidade era responsabilidade única de Deus. Eles pensavam assim: se Deus quer salvá-los, ele vai salvo. Nós não precisamos nos envolver com isso. Porém, este cenário começou a mudar quando um homem chamado William Carey, era um batista, um pastor batista, e ele, não se conformando com essa situação, no dia 30 de maio de 1792, ele pregou uma mensagem especial para pastores, com base nesse texto de Isaías 54, 1 e 2, desafiando os ouvintes com a seguinte frase. Preste bem atenção à frase: se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. Houve um complemento a seguir dessa frase, e ela ficou assim construída: se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Eu quero te perguntar uma coisa: você espera coisas grandes ou pequenas de Deus? Sinceramente, você espera que Deus faça pequenas coisas ou grandes coisas? Você entendeu a frase? Se Deus vai fazer coisas grandes, ele espera que nós façamos coisas grandes. Nós precisamos pensar grande. Nós precisamos pensar que a nossa igreja é uma igreja abençoadora e que ela pode abençoar muitas pessoas. Eu creio nisso, queridos. Independe da capacidade que nós tenhamos hoje, Deus vai nos sustentar e nos dar condições de abençoarmos cada vez mais pessoas e nós podermos abençoar pessoas em outras nações muito mais do que temos feito até hoje. Abençoarmos esse bairro, abençoarmos essa cidade. Eu creio nisso, queridos. Eu penso grande nesse sentido. Eu espero grandes coisas de Deus e eu quero fazer grandes coisas para Deus. Até porque eu estou no final da minha caminhada. Eu não sei quanto tempo eu duro aqui na Terra. Eu tenho urgência de fazer a obra de Deus e eu preciso fazer tudo o que eu puder. Porque eu não sei se amanhã ele não me recolhe. Então, meu querido e minha querida, a direção que Deus está nos dando, eu creio nisso, que nós temos uma obra grandiosa para ser feita nesse lugar. Deus nos deu as condições de prepararmos a base, e essa base está sendo feita, e agora através dessa base nós vamos avançar. Eu creio que vamos avançar através dos ministérios, através dos grupos pequenos, através desses trabalhos sociais que nós estamos iniciando, estamos caminhando e avançando neles. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas através dessa igreja nesta cidade. Eu quero ouvir um glória a Deus da sua parte, se for possível. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer grandes coisas através dessa igreja. E quem estiver aqui vai comprovar isso. No final de 2017 nós vamos voltar a conversar. Para a glória de Deus, eu estou te dizendo isso, querido. Se nós não esperamos grandes coisas de Deus, o que nós vamos fazer? Pensar pequeno. Ficar restrito ao nosso pequeno mundo, olhar para o nosso umbigo. Ou nós devemos olhar com amplitude, olhando o reino de Deus como algo que nós podemos atingir, que nós podemos chegar, que nós podemos fazer. Que o reino de Deus está sendo implantado e essa igreja é um dos agentes de Deus para a implantação do reino de Deus aqui em Londrina, no Brasil e no mundo. Eu creio nisso, queridos. O texto de Isaías, querido, fala para a nação de Israel. Uma nação que estava com dificuldades, que tinha um problema de ter passado por lutas muito grandes, era como uma filha abandonada, aquela nação. E essa palavra profética, ela foi dada de uma forma metafórica, como prenúncio de uma era vindoura de Israel, de crescimento e de grandes bênçãos de Deus para o povo de Deus, para o Israel de Deus. Deus nos dirigiu para esse texto, queridos, de uma forma profética, para declarar à igreja nessa noite que Ele vai fazer algo aqui. Ele já está fazendo, mas Ele vai fazer mais. Você vai se surpreender com o que vai acontecer aqui nesse lugar para a glória dEle mesmo. O que o profeta Isaías profetiza para a casa de Israel, eu quero que você tome para você como igreja, você é a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, um dos ramos da igreja do Senhor na terra e aqui em Londrina. Olha o texto, capítulo 54, versículo 2, olha aí na sua Bíblia. A primeira expressão diz assim: alarga o espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda. É a palavra profética que Deus traz através do profeta Isaías para Israel. E eu fui procurar o significado da palavra alargar, é tornar largo, mais largo, ampliar, desenvolver, prolongar. Alargar profeticamente, queridos, fala de expansão, de crescimento. E aqui ele fala alargar o espaço da tua tenda. A tenda é o lugar da habitação, ela pode ser física, ela pode ser espiritual. Alargar o espaço da tenda, alargar o tamanho da tenda, o número de pessoas que estarão sob essa tenda, que estarão sendo cuidados por essa tenda, estarão debaixo dessa tenda. Queridos, alargar é crescermos na maturidade espiritual, na influência espiritual, tanto individual como igreja. Queridos, crescermos na membresia, crescermos nas nossas instalações, crescermos como pessoas espiritualmente sadias, maduras, para que possamos levar o evangelho a todas as criaturas que perecem, que sofrem, que precisam da esperança que nós temos, queridos. Ah, queridos, avançar na visão dos GRs, avançar na estratégia das conquistas que nós fizemos e vamos fazer na Vila Casoni, avançar na estratégia da Tarde da Alegria. Colocamos, como dissemos, o pé nas casas, agora queremos entrar nas casas, avançarmos na estratégia do aprendizado do jiu-jitsu que tem acontecido todas as semanas aqui na igreja. Avançarmos na implantação da farmácia solidária, avançarmos no envolvimento na 8ª conferência missionária, fizemos um compromisso no conselho que a 8ª conferência missionária nós vamos priorizar e todos nós vamos estar juntos. Esse ano nós perdemos uma palavra maravilhosa, muitos de nós perderam a palavra do nosso amado Asaf Borba. Fomos impactados pela palavra, mas tinham poucas pessoas. E eu conversei com Asaf no almoço, falei: Asaf, é normal na igreja acontecer de ter poucas pessoas. Ele disse assim: esse erro as igrejas cometem, pastor João, porque eles entendem que é um grupo, somente um pequeno grupo que se interessa por missões. Eles não têm a consciência de que missões é a razão de existir da igreja. Nossa igreja tinha poucas pessoas. Perdemos uma palavra como igreja maravilhosa. 8ª conferência, nós queremos estar juntos, investir nosso tempo para escutarmos o que Deus vai falar para nós em relação às missões, ao que devemos fazer como igreja. Ah, queridos, abrirmos novos GRs na Vila Casoni.
abrimos no maior número de bairros da cidade. Nosso pensamento é fazermos grandes coisas para Deus, porque esperamos grandes coisas de Deus. A segunda expressão profética que tem no seu texto, olha aí comigo, depois do ponto e vírgula, diz: estenda-se o toldo da tua habitação. Estenda-se o toldo da tua habitação. Estender, queridos, quer dizer desdobrar, desenrolar, esticar, dar maior superfície, espalhar, dilatar, lançar para diferentes lados, divulgar. É isso que significa a palavra estender, e profeticamente estender o todo tem a ver com proteção, com o cuidado. Quando você instala, e nós vamos instalar na igreja um todo, por que nós instalamos um todo em casa, queridos? Para proteger do sol, para proteger da chuva, proteger às vezes do vento, do frio. Lá no lar nós há um plano de colocar alguns toldos para proteger do frio, do vento, do frio. As idosas têm muito frio, então é necessário que se coloque alguns toldos. O toldo tem essa incumbência de proteção, de proteger contra as intempéries. E eu te pergunto, queridos, quem é o nosso toldo? Quem é o toldo que nos protege? O nosso toldo é o Senhor, Deus. Por isso que a nossa igreja tem que estar dependente unicamente dEle. Precisamos avançar nessa dependência de Deus, avançar a ouvir a sua voz, de obedecermos às suas instruções, de buscarmos a unidade como igreja. Sentirmos, buscarmos esse cuidado de Deus como igreja. Queridos, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos unicamente dependentes do Senhor. É Ele quem tem que ditar a nossa caminhada, as nossas regras. Não ficarmos com conversas entre nós, estabelecendo estratégias entre nós, estabelecendo forma de ser como igreja, mas ouvirmos sempre de Deus a direção que Deus tem para nós, como igreja, como liderança e como membresia dessa igreja. A nossa confiança é ser plenamente em Deus e na sua provisão. Queridos, Deus tem sido maravilhoso na provisão desta igreja. Não nos tem faltado, nós temos recebido do Senhor para todas as nossas necessidades, queridos. O profeta continua dizendo o seguinte, preste atenção no texto, depois da vírgula, ele diz: e não o impeças. E eu fiquei pensando e orando e falando com o Senhor, como é que nós podemos impedir que o todo se estenda, Senhor? Quando que nós impedimos que essa proteção se dê em nós, na nossa igreja? Queridos, eu entendi de Deus que quando nós somos negligentes com o seu reino, quando não compreendemos o tempo de Deus, o kairós de Deus, quando nós somos chamados para realizar a obra de Deus e nós dizemos, não, hoje não dá. Eu preciso antes casar. Eu preciso antes namorar, eu preciso antes me formar, eu preciso antes me aposentar. Muitas vezes nós não compreendemos o tempo de Deus em nossa vida, o que Deus quer que nós façamos agora, não amanhã, não depois, é o hoje de Deus. É o tempo de Deus. Se Deus te chama para algo, querido, faça. Obedeça ao Senhor. Nós impedimos, queridos, quando nós não buscamos incessantemente a Deus, quando não priorizamos a oração, quando não priorizamos o estudo da palavra, quando nós duvidamos, quando nós murmuramos, quando nós, por exemplo, não frequentamos a escola dominical, é um instrumento de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, e nós temos sido abastecidos de uma forma maravilhosa através do ensino nessa igreja. Queridos, eu posso dizer para vocês, pouquíssimas igrejas no mundo têm a qualidade de ensino que nós temos na nossa escola dominical. Eu estou falando isso para a glória de Deus, queridos. Ter um homem como o pastor Silas, com a sua formação, com a unção que ele tem para transmitir o que ele conhece, queridos, e nós estamos perdendo no domingo de manhã porque queremos dormir um pouquinho mais. Isso é negligência, isso está impedindo essa proteção de Deus sobre nós, quando nós nos interessamos em crescer, em aprender, em saber mais do Senhor. Queridos, quando não não estamos vindo aos cultos, quando priorizamos outras coisas, nós podemos impedir essa proteção sobre nós quando somos pessimistas. Estender o todo também pode ser no cuidado uns aos outros, queridos. Cuidar um do outro. Às vezes eu sinto uma dor no meu coração, queridos. Vejo algumas pessoas anciãs, anciãos, saindo da igreja, indo para casa a pé nessa escuridão. Não há alguém que dê uma carona, que diga eu te levo em casa. Vejo muitas vezes pessoas saindo da igreja, uma ou duas pessoas nos carros e não dão carona. Precisamos estar atentos às necessidades das pessoas, as pessoas estão passando por dificuldades. Ajudarmos as pessoas, queridos. Eu não estou fazendo crítica, eu estou só te despertando, você está entendendo isso? Eu fiquei muito contente, domingo passado a dona Lloyd Bruder falou que viria fazer uma visita à igreja, a neta dela prometeu. Eu fui no lar, peguei uma cadeira de rodas, trouxe aqui para a igreja, deixei ela embaixo e avisei o pessoal, quando a dona Lloyd chegar, vocês me avisem aqui que eu vou descer para trazê-la até aqui. Que fiquei preocupado que o pessoal talvez não desse atenção devida a ela. Quando alguém me avisou que ela tinha chegado, eu saí na porta, quando cheguei o Manuel estava trazendo ela pela escada, pela rampa. Eu fiquei tão contente. Eu falei, Manuel, muito obrigado, Manuel, pela tua sensibilidade. Como eu vejo que algumas pessoas levam a Dona Maria em casa, às vezes trazem a Dona Maria. Fique atento, se alguém precisa de alguma coisa, se alguém precisa de uma carona. Algumas vezes eu levei um senhor lá do outro lado da cidade. Eu não sei o nomezinho dele, ele senta aqui. Senhor baixinho, sim, de óculos. Ele mora lá na saída para Curitiba, ele vem aqui na nossa igreja. Mas eu não vejo ninguém oferecer uma carona para ele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso machuca o meu coração quando vejo, às vezes, insensibilidade nossa. E nós não vemos a necessidade daquele que está do nosso lado. O irmão que está aqui dentro da igreja, queridos. Precisamos crescer, esse todo tem que se estender sobre nós no cuidado às pessoas. A olharmos para o outro com amor, com carinho e percebemos as suas necessidades. Entendemos também essa extensão desse todo no cuidado que devemos ter no discipulado. Nós queremos, como igreja, termos um discipulado individual em que um cuida do outro. É um a um, cuidando um do outro. Isso funciona, isso dá certo, isso traz maturidade às pessoas. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Queridos, nós estendemos o todo quando nos dedicamos à prática da oração, ao jejum, à leitura da palavra. Precisamos estender o todo sobre a nossa família, sobre o cuidado, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, os filhos cuidando dos pais. Esse cuidado tão necessário que nós precisamos, com o crescimento de cada membro da igreja, eu estou crescendo, mas eu não me preocupo com se o meu filho cresce, se minha filha cresce, se minha esposa, se o meu marido cresce. Nos preocuparmos com o crescimento de todos. Ah, queridos, é necessário isso. Entendemos também, queridos, essa extensão do todo quando resgatamos o sacerdócio dos homens dentro dos lares. Ah, como nós precisamos disso. Como nós precisamos de homens que assumam a sua responsabilidade como sacerdote do lar, que se preocupe com a educação espiritual dos filhos, que se preocupe no cuidado com a esposa. Nós iniciaremos o ano que vem, ou nesse ano já estamos em 2017, um trabalho especial com os homens de resgate do sacerdócio. Você, mulher, ore por isso. Porque eu creio que é uma área que o inimigo tem sapateado nas famílias. Os homens, muitas vezes, negligentes, ausentes, omissos. Isso não agrada o coração de Deus. Precisa haver um resgate do sacerdócio. E eu creio que nós vamos trabalhar pela graça de Deus e pensamos grande nesse sentido. Aleluia. O texto termina nesse versículo dizendo, a tua habitação pode ser o teu negócio. Pode ser o teu trabalho, pode ser os teus estudos, pode ser o teu ministério, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você, você que é empresário, você que tem um negócio, Deus quer te fazer grande. Presta atenção no que eu estou te falando. Mas sabe por que ele te quer grande? Para que você seja grande para ele. Para que quanto mais você tiver, mais você dê. E eu tenho visto nessa igreja pessoas que têm contribuído para aquilo que nós temos pedido. Deus tem prosperado essas pessoas. Eu não conheço ninguém que seja desprendido na obra de Deus que não prospere. Não conheço. E eu não é uma barganha. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus quer te dar cada vez mais. E aqui não estou pregando a teologia da prosperidade, que eu não concordo com isso. Eu estou dizendo que Deus nos quer prósperos para Ele. Para realizarmos a obra dele, para expandirmos o reino dele. Quanto mais nós participarmos financeiramente, com o nosso tempo, com as nossas vidas, mais ele vai nos dar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, queridos. Estender o todo é fazer as coisas com zelo, com perícia, com excelência. Agora olha a terceira expressão profética. Depois do ponto e vírgula, diz assim: alonga as tuas cordas, alonga as tuas cordas. Alongar é fazer ou tornar longo, mais longo, em compridar, esticar. Profeticamente, alongar tem a ver com aceitação, com sensibilidade. Temos que avançar na percepção das necessidades das pessoas, nas necessidades do bairro, não sermos preconceituosos, sermos inclusivos, inclusivistas. Trazemos as pessoas e incluí-las no nosso meio. E deixar com que elas se sintam em casa, que elas se sintam acolhidas. Recebemos bem o diferente. Eles estão chegando, você sabia disso? Talvez você nem está percebendo, mas tem gente diferente chegando e percebendo o que acontece em nosso meio. Eu vou te dar dois exemplos. Num desses domingos eu desci e o pessoal do infantil disse: pastor, há um pai que traz as crianças, deixa aqui e só vem buscar perto de meio-dia. Eu falei: é, ele traz essas duas crianças. Me mostraram as crianças. Não deu 5 minutos, o pai chegou e levou as crianças. Era 11h35. E eu falei: meu Deus, eu vou ter que falar com ele para que ele, 11h30 termine, para que ele venha buscar mais cedo. Mas graças ao bom Deus, eu assim não fiz. Quando nós fomos entregar no sábado, numa das casas, vocês viram aqui, era o casal, com seus dois filhos. E eu disse para eles: olha, o que nós queremos como igreja é que vocês contem conosco, que vocês possam ir na igreja. E aí o pai disse: não, eles estão indo, as crianças. Todos os domingos eu os levo na igreja. E eu os reconheci, as crianças. As crianças da tarde da alegria já estão no nosso meio. Você está entendendo isso ou não? Há um domingo, dois domingos atrás, chegou aqui, estava conosco o Maciel, vocês devem lembrar. A igreja estava vazia. Ele veio e se sentou do meu lado. Maciel é um menino que tem 18 anos e tem necessidades especiais. Não perde uma tarde da alegria. É o que mais dança, é o que mais pula, é o que mais se diverte, né, Giovanni? Pois bem, ele veio e se sentou. Na hora que ele sentou do meu lado, o pessoal me chamou para pregar. Não veio ninguém para ficar com o Maciel. Você está entendendo o que eu estou te falando? O menino tem necessidades especiais, ele fala durante o culto, ele faz perguntas durante o culto. E aí eu olhei para o Jonas e falei: Jonatas, vem cá, Jonatas. O Jonas saiu meio sem entender, mas compreendeu na caminhada, veio e levou o Maciel. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não precisa eu pedir. Você tem que ser sensível quando chegar alguém que precisa ser acolhido, que precisa dar uma atenção. Faça isso. É isso que mantém as pessoas na igreja. Nas últimas vezes que eu tenho ministrado as pessoas que se têm tornado membros dessa igreja, eu faço a pergunta: por que você veio e ficou nessa igreja? Sabe o que eles dizem para mim? Eles dizem que foi a forma como eu fui acolhido nessa igreja. Isso quer dizer que nós fazemos, acolhemos as pessoas, mas nós precisamos avançar. Sermos mais ainda sensíveis em relação às pessoas que chegam. Eu vejo com as crianças, nós temos uma intolerância com as crianças. Gente, eu não sou a favor da criança que é rebelde. Por favor, eu não prego isso. Nunca preguei isso. O que eu estou dizendo para você é que às vezes nós criamos um ambiente de rejeição para as crianças, de animosidade para as crianças. Elas precisam se sentir bem na igreja, elas precisam se sentir acolhidas. Se ela caminhar, se ela sair do lugar, não fique preocupado. Você está entendendo isso? Isso não me incomoda, eu, pelo menos quando eu estou pregando, isso não me incomoda. Então, às vezes, a gente fica restringindo as crianças com medo do que os outros vão pensar. Claro, você não vai deixar a criança derrubar a ceia, não é isso? Mas cria um ambiente mais favorável para ela, quando elas precisam ficar aqui. A nossa igreja tem uma visão para as crianças, queridos. As crianças são a nossa prioridade. Porque se nós trabalharmos bem as crianças, elas crescerão nos caminhos do Senhor. Elas serão pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, fortes no Senhor, firmes com o Senhor. Não precisa você correr atrás, não precisa temer que ele se desvie. Eu não sou favorável à rebeldia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Mas tenhamos sensibilidade em relação às crianças, de acolhimento às crianças, de cuidado com as crianças, principalmente os pais nesse sentido. Deus, precisamos avançar na sensibilidade com o social. Minha irmã, você que está sentada aí na porta, deixa eu dar uma palavra para você. O nosso Ministério de Ação Social e Diaconia precisa ser sensível. Viu, amada? Sensibilidade de perceber as necessidades dos de dentro e dos de fora. Que Deus abençoe a sua vida e da diretoria para que realmente vocês avancem nessa sensibilidade necessária para nós como povo de Deus. Quarta e última palavra profética para a igreja. Leia no texto final, ele diz assim: depois das tuas cordas, diz assim, firma bem as tuas estacas. O que é firmar? É tornar firme, seguro, fixo, definitivo, pôr a assinatura, apoiar-se. Queridos, profeticamente essa palavra firmar tem a ver com firmeza, com perseverança. Tem a ver, queridos, com nós temos uma só visão. Alguém disse que visão mais visão é igual a divisão. Nós não podemos ter duas visões, nós temos que ter uma única visão. E a visão que nós temos para essa igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo. Nós não queremos membros de igreja, você entende isso? Isso é para estatística, é para provar para os outros que a gente tem mais, tem menos. Nós queremos discípulos de Cristo, nós queremos formar pessoas que sigam a Jesus Cristo. Claro, eles obviamente se tornarão membros da igreja. Essa é a visão que nós temos. Para formar discípulos, nós precisamos discipular as pessoas, nós precisamos acolher as pessoas, nós precisamos evangelizar as pessoas, nós precisamos tornar os grupos, os GRs, acolhedores das pessoas que vão chegar. Nós não somos um clube social, queridos. Nós somos uma igreja e temos uma tarefa, uma missão de levar o evangelho a toda criatura. Queridos, precisamos firmar as nossas estacas nos alicerces. E o alicerce é a visão que Deus tem nos dado. O alicerce, os alicerces que nós temos, é a missão que nós temos como igreja. Quer fazer missões, quer pregar o evangelho, quer ir por todo mundo, quer trabalhar o social. As nossas obras já foram preparadas de antemão por Deus para que nós as executássemos. Está escrito lá em Efésios 2:10. Deus já preparou as obras. De antemão ele preparou as obras para que nós as executemos. As estacas, nós devemos firmá-las bem. E as estacas são a visão que Deus nos deu como igreja. Essa visão passou pelo conselho e o conselho aprovou essa visão. É assim que nós temos que caminhar. É assim que nós vamos. Eu quero concluir lendo para vocês o versículo 3. Olhe para o versículo 3 e veja o que diz. Qual é a conclusão do profeta Isaías para o povo de Deus, para Israel, a respeito dessas palavras proféticas que ele trouxe. No versículo 3 ele diz assim: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Ó Senhor Deus da glória! O que nós queremos é isso, queridos. Queremos transbordar. Nós queremos transbordar para a direita, para a esquerda. que as pessoas venham e não tenham lugar para entrar na igreja, que tenhamos que ter 2 cultos, 3 cultos dominicais. Glória a Deus por isso. Sinceramente, meus amados, meus queridos, eu não estou aqui nessa igreja para ter uma continuidade de um trabalho, você fazer um trabalho e esperar que esse trabalho te leve um dia a uma parada, a um dia você se aposentar, um dia você pendurar nas chuteiras. Eu não estou aqui para isso. Deus me trouxe para essa igreja, pela graça de Deus, queridos, pela instrumentalidade do conselho dessa igreja, para levar essa igreja ao crescimento. Para levar essa igreja ao crescimento. Não sou eu quem faço isso. Eu vou ser o condutor, aquele que vai auxiliar, que vai ajudar. E eu não posso esmorecer, eu não posso desistir, eu não posso ficar com medo, eu não posso deixar que as pressões que muitas vezes venham sobrecarreguem, tenham um peso excessivo sobre a nossa visão, sobre a nossa intenção do que Deus tem para essa igreja. Então, queridos, seja qual for a pressão, ela não me derruba. É claro que eu sinto, é claro que quando bate a gente sente, mas não derruba. Se tem uma coisa que Deus me deu, queridos, eu quero falar com humildade e na dependência de Deus, eu sou perseverante. Eu não desisto. Se um dia eu desistir, é porque Deus falou, larga, vai embora. Mas enquanto eu estiver aqui, queridos, o que eu vou buscar é o crescimento dessa igreja em todos os níveis. Em todos os níveis. O crescimento espiritual, o crescimento físico, material, o crescimento numérico, o crescimento na arrecadação, em tudo, querido. Tudo faz parte do reino de Deus. E eu estou aqui para isso, queridos. Deus nos mostra que estamos no caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o único digno de ser louvado, adorado, ser buscado a cada momento, queridos. É Jesus o caminho. É através dele que nós vamos levar a mensagem. É através dele que nós vamos dar o exemplo. É através dele que nós vamos testemunhar. Jesus está em mim. Sinta o perfume de Jesus em mim. As pessoas têm que sentir o exalar do perfume de Cristo em cada um de nós. É assim essa igreja vai transbordar para a direita e para a esquerda. A palavra que eu quero terminar esse tempo é avançar. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra não seja um peso para você, que seja ao contrário uma palavra doce, que realmente você possa absorver, que possa escorrer na sua boca, que você possa entender que a nossa igreja tem um papel e que nós somos instrumentos de Deus nesse século, nesse tempo, para levar a mensagem aos perdidos. Deus conta conosco, Ele não deu essa obra a anjos, Ele deu a nós. E quando nós chegarmos aos céus, Ele vai pedir contas de vidas. Eu achei interessante ontem conversando com um líder, com um moço dessa igreja, a respeito de um trabalho que ele está fazendo. E ele me disse, pastor, eu me lembro do que o senhor tem falado. Quando eu chegar ao céu, eu vou prestar contas de vidas. Eu estou ajudando essa vida porque eu entendo que devo ajudar e porque eu vou prestar contas dessa vida ao Senhor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa continuar falando com você. Tá bom? E que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja que exale o bom perfume de Cristo. E que nós, como lideranças, prestem atenção nisso, queridos. Quero falar para todos nessa noite. Sejamos exemplo. Sejamos exemplo. Eu quero ser exemplo para você. Se alguma coisa te chocou, vem falar comigo. Se alguma coisa que eu fiz você não gostou, vem falar comigo. Diz, pastor, está errado isso, não gostei disso. Vem falar comigo, eu quero ser exemplo para você. Se alguma coisa que eu faço te choca, eu quero deixar de fazer. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você fique em pé. Eu quero orar por você. Estive ontem visitando a dona Marieta Pinheiro, viu, Paulo? Dona Marieta está internada no Hospital do Coração e ela achou que ia sair ontem e houve uma manchazinha no pulmão dela e ela não pôde sair, ela estava bem abatidinha, eu fui lá, fiquei um tempinho com ela. Então, se vocês puderem visitá-la, ela está no Hospital do Coração. Visitei também, viu, Janice, o Sr. José lá no Hospital Evangélico. Visitei também a sogra do Sidney Tiziani. A gente sai para ir no hospital e faz várias visitas. O presbítero Sauro estava lá também, no dia 31. É interessante, as pessoas parece que nesse momento ficam mais chorosas, dengosas, por causa dessa passagem do ano. Então, orar por essas pessoas, o presbítero Saura, a dona Alzira, que é sogra do Sidney Tiziani, mãe da Sueli, a dona Marieta Pinheiro, o seu José, está bem fraquinho, Janice. A gente orou com ele lá. Vamos orar. Venha à frente, traga o seu lixo, jogue nessa salva. E os teus sonhos coloque desse lado, diante de Deus. Guarde uma cópia para você, para nós testemunharmos no final de 2017. Faça isso agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Concentre-se nesse tempo, na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para Ele agora. Olhe para as suas chagas. Olhe para a sua face. Olhe para a sua glória. Olhe para Ele como o Senhor da sua vida, como cabeça dessa igreja. Olhe para Ele com amor. Olhe para Ele com carinho. Olhe para Ele com gratidão. Olhe para Ele, porque nessa noite todo o lixo está sendo deixado da sua vida. Ele tem poder para eliminar esse lixo. Olhe para Ele, porque Ele é a razão dos teus sonhos, das tuas metas. Olhe para Ele, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão preciosa que tivemos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que esse é um tempo profético para a nossa igreja. Um tempo de renovo, um tempo de caminhar, de avançar. Um tempo de conquistar, Pai. Um tempo em que nós vamos mesmo ver coisas inusitadas, coisas grandiosas acontecendo neste lugar, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo corajoso, um povo forte, um povo, Senhor Deus, que tem buscado compromisso com o Senhor. Obrigado pela liderança, Senhor, que assumiu, Pai, os ministérios, assumiu o conselho, assumiu, Senhor Deus, a mesa diaconal. Obrigado por essas pessoas que se dispõem a fazer a tua obra com alegria, com ardor, com amor, mas com muito tremor, Senhor, e temor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito dessa igreja uma igreja abençoadora. Obrigado porque as pessoas desse bairro já olham para essa igreja de uma forma diferente, Senhor. É o Senhor fazendo a obra nesse lugar, Senhor, usando os teus filhos e filhas. Obrigado pelas famílias dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque cada um que está aqui, Senhor Deus, tem um plano. E eu creio que o Senhor tem revelado a cada um de nós o seu plano. Nós estamos conscientes que o Senhor tem algo grande para as nossas vidas nesse ano, Senhor. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados agora, Senhor, que o Senhor possa consolá-los agora. Toca no coração da dona Marieta, trazendo o alívio que ela precisa, o renovo, o vigor que ela precisa, Senhor. Toca nos seus pulmões, Senhor, trazendo mesmo a limpeza, Senhor Deus, toda aquela mancha que está lá, Senhor. Oh Deus, faz um milagre, ele limpa mesmo, Senhor. Toca no corpo, Senhor Deus, do Saura, trazendo o alívio que ele precisa, Senhor, tirando todas as impurezas do seu corpo, em nome de Jesus, Pai. Pai, toca na vida do dona Alzira, trazendo também a cura para a sua perna, Senhor Deus, que foi quebrada, Senhor, seus ossos que foram partidos. Oh Deus, queremos pedir pelo seu José, Senhor, que o Senhor abençoe aquele homem, trazendo vigor novo para ele. toca os seus intestinos, fazendo um milagre na vida deles, Senhor, trazendo a cura plena e perfeita que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão aqui. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, que sentem dores. Ó Deus, que a Tua cura chegue à casa de cada um nesse dia, nessa noite, Pai. Traz a cura também plena e perfeita para cada um deles, Pai. Livra aqueles que estão tristes. Livra aqueles que estão angustiados, Senhor. Aqueles que estão perdidos, aqueles que não sabem para onde ir. Dá o caminho, dá a direção, Senhor. A Deus, traz um ânimo novo a nós como igreja, a cada membro dessa igreja, para que nós possamos entender o momento que estamos vivendo, Senhor, e possamos tomar posse, Senhor Deus, daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer, Pai. Nos dá, Pai, uma semana abençoadíssima, Senhor. Uma semana diferente, que possamos ver o sobrenatural do Senhor claramente nessa semana, Pai. E que possamos ser instrumentos do Senhor aonde estivermos, Pai. Que a Tua graça repouse sobre cada um de nós nessa semana, nos fazendo prósperos em todas as áreas da nossa vida. É o que te pedimos, já agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo, a nossa única razão de existência. Aleluia. Amém.